Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Orçamento regionalizado. Serranos querem infraestrutura para a região. Segurança. Audiência pública debate a situação na Grande Florianópolis. Escola do Legislativo. Imbuia e Vitor Meirelles recebem programa de formação para vereadores mirins. Boa noite, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online os principais fatos desta quarta-feira no Parlamento Catarinense. Está no ar Conexão Geral.
Formação Política.
A Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizou nesta segunda e terça-feira, nos municípios de Imbuia e Vitor Meirelles, o programa de formação para vereadores mirins. Os detalhes na reportagem de Danilo Coutinho.
O objetivo do programa é criar um conceito de cidadania, com a participação de estudantes com idade entre 10 e 14 anos, e integrar alunos, escolas e o Poder Legislativo Municipal. Na cidade de Imbuia, o evento, com aproximadamente 70 pessoas, teve a apresentação de uma peça teatral e uma palestra que levou informação sobre política para os participantes. O presidente da Câmara falou sobre a importância do programa Vereadores Mirins na formação de novas lideranças, preparando os jovens para o futuro, incentivando sua participação na política de forma democrática.
O projeto está aprovado nesse primeiro momento, tanto o regimento interno, e agora a gente está fazendo isso que aconteceu aqui no dia de hoje, e agora é trazer conhecimento a esses jovens para que a gente possa estar incentivando eles e para que eles entrem nesse primeiro momento, nesse projeto que é pioneiro aqui no município, que eles entrem com conhecimento e eles possam fazer.
Já em Vitor Meirelles, o programa de vereadores mirins foi implantado no ano 2009 e contempla estudantes de escolas públicas de primeira ou oitava série. Estes vereadores mirins já estão atuando há 14 sessões da primeira legislatura. Durante o evento, o presidente da Câmara de Vitor Meirelles destacou o desempenho dos vereadores mirins e o interesse que manifestam pelas questões do município.
A Câmara Mirim ela vem a dar uma, como se diz, um rumo do que é a política. Até porque na nossa cidade, os vereadores eles são taxados como pessoas que têm que resolver todos os problemas da sociedade, da comunidade. E todo mundo sabe que o trabalho do vereador realmente é fiscalizar e fazer leis. Então, com os vereadores de Mirim, a gente começa dando incentivo à política desde de bem mais criança, né? Porque com o trabalho de vereador Mirim, a comunidade passa a saber qual é o papel do vereador na comunidade.
Na condição de ministrante, o filósofo José Dimas de Ávila Monteiro destacou em sua palestra que a mudança da sociedade para melhor está nas mãos dos jovens.
Um aspecto que tu apontas bem é a necessidade da juventude mudar a vida da cidade pela ação política. Há uma caricatura clara de que a juventude é alienada, não participa, e eu acho que isso é um grande engano, é um equívoco porque eles participam, gostam, mas participam daquilo que interessa. E quando a política pensada, reduzida à política partidária, e com o que acontece, não interessa. Então é preciso fazer com que eles entendam que a política é muito mais ampla do que política partidária, envolve uma ação efetiva em todos os âmbitos da sociedade.
Evento Nacional da Área de Engenharia debate inovação para o desenvolvimento sustentável. É a 68ª Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que iniciou neste dia 27 no Centro-Sul, em Florianópolis, com o tema Pesquisa e Inovação. Conhecimento profissional a serviço do desenvolvimento sustentável. A reportagem é de Diego Vieira.
Cerca de 3 mil profissionais e 500 estudantes estão inscritos no evento do Sistema Confeia, que é o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, que vai até o próximo dia 30. Entre os palestrantes confirmados para o evento estão a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a especialista no enfrentamento de desastres naturais, Eliane Nicolini, e o representante da Confederação Mundial de Engenharia Civil, Emílio Colom. A Assembleia Legislativa participa como apoiadora do evento. O engenheiro agrônomo e deputado estadual José Milton Schaeffer, que representou a Assembleia na solenidade de abertura, resume a importância desta semana.
O evento é da mais alta importância para Santa Catarina e para o país. No momento em que nós estamos vivendo um momento de transformação, aí, de mudanças climáticas, de alteração de diversos paradigmas até então, né? Hoje, esta semana vai trazer debates, né, voltados aí ao desenvolvimento sustentável, voltado aí às novas tecnologias, né, para se adaptar ao momento que a sociedade está vivendo. E o grande objetivo é promover um debate, né, e posicionar-se aí todo o sistema CREA, CONFER, com relação aos temas relacionados aí ao desenvolvimento tecnológico nacional, né? E, obviamente, também, como envolve aí arquitetos, engenheiros, também vai haver um debate muito forte com relação às políticas de fiscalização, né, do sistema CONFER-CREA também, que congrega aí vários profissionais aí.
E na Assembleia Legislativa acontece até amanhã, dia 30, o 2º Seminário Catarinense de Educação Inclusiva e também a 17ª Semana da Sociedade Inclusiva. Eventos que estão sendo realizados no Auditório Antonieta de Barros. Quem nos dá detalhes sobre esses eventos é o repórter Tiago Martendal.
Os seminários abordam principalmente temáticas de políticas, técnicas e metodologias de educação inclusiva. A presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Rosimere Bartoszewski, falou à Rádio L sobre a importância de uma discussão sobre o tema e os projetos envolvidos.
Nós precisamos realmente fazer uma educação inclusiva de oportunidade e principalmente de resultado a partir do momento em que todos, a exemplo do que nós estamos aqui conversando, discutindo, avaliando, trazendo novas tecnologias para Santa Catarina, entendermos que é uma educação especial sim, mas é uma educação que precisa com que todos estejam incluídos. A própria lei hoje, que já é lei há mais de 10 anos, onde diz que toda criança de 4 a 17 anos deve estar na escola formal, é uma prova disso. É um direito do cidadão, é um direito da criança, é um direito do adolescente. Nós, enquanto gestores públicos, precisamos preservar isso. Então, isso é uma prova de que a educação inclusiva verdadeiramente acontece a partir do momento que nós respeitamos os direitos de cada um.
O Brasil conta hoje com mais de 27 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Santa Catarina, segundo dados do censo, tem uma população de mais de 14% com alguma necessidade especial. Segundo a Convenção da Organização das Nações Unidas, a ONU, todas essas pessoas devem ser recebidas com naturalidade, respeito e o auxílio necessário de acordo com a sua deficiência. Por direito, todas as crianças de 4 a 17 anos devem estar na escola, independente de sua deficiência, com exceção somente de casos muito graves. Pensando em oferecer a instrução correta para esta educação especial, o evento vai abordar também a formação de metodologias para os professores, como nos fala a pedagoga Márcia de Souza Lenco.
Um dos principais objetivos relacionados à educação é a questão das adequações curriculares, os recursos e estratégias para o professor estar adequando e colocando em prática em sala de aula. Então, nós vamos estar debatendo exatamente isso nesses dias da Semana da Sociedade Inclusiva, quais estratégias nas especificidades, não só das pessoas com deficiência, mas transtorno global do desenvolvimento, transtorno de déficit de atenção, sim, quem são esses sujeitos e que metodologias e recursos são necessárias para o atendimento adequado em sala de aula, né? Então, o direito da pessoa com deficiência pega em toda a sociedade, saúde, educação, assistência, transporte, mas na educação ela tem esse foco de garantir o acesso e garantir a aprendizagem, né? A educação como um todo, nos seus diferentes níveis de educação, tanto dentro da educação infantil até a nível superior. Essa é a proposta da Convenção da ONU, entre outras, né?
Segurança.
A Comissão de Legislação Participativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou audiência pública para debater a situação da segurança pública na região da Grande Florianópolis. Na verdade, o clima é de insegurança, como você vai conferir na reportagem de Diego Vieira.
Presidida pela deputada Ângela Albino, do PCdoB, a audiência contou com a participação de representantes das polícias civil e militar, dos sindicatos dos donos e dos trabalhadores em postos de combustíveis, de conselhos de segurança de vários bairros da região, além de representantes dos lojistas. Na audiência, foi apresentado um diagnóstico da situação que aponta a necessidade de contratação com urgência de novos policiais, pois o efetivo está menor do que há 20 anos. E nesse período, a criminalidade aumentou mais de 140%. A Grande Florianópolis conta com um PM para cada 1.000 habitantes, enquanto a taxa recomendada pelas Nações Unidas é de 1 para cada 250. Além disso, cerca de 420 militares estão lotados em órgãos públicos. O delegado Nivaldo Claudino, diretor de polícia da Grande Florianópolis, demonstrou preocupação com a falta de contratações.
A quantidade de policiais que se exoneram e se aposentam é bem maior do que o número que nós estamos formando em academias, que passam em concursos públicos, o que é lamentável. Devia ter, né, uma necessidade premente de aumento efetivo a partir do momento que se aposenta, que se exonera, alguém para, através do Estado, um novo concurso para suprir essa deficiência. Hoje nós estamos com um déficit muito grande. A nossa faixa hoje é de 5.900 policiais, nós estamos com 3.040. Então há uma faixa muito grande de déficit. E estamos tentando, lutando, né, para ver se a gente consegue aumentar esse efetivo. O policial hoje, início de carreira, ele ganha R$ 781. E ele vai para o tribunal ganhando, às vezes, o triplo.
O comandante do 4º Batalhão de Polícia aqui da capital, Tenente Coronel Araújo Costa, também aponta a falta de efetivo como problema, mas culpa também a legislação muito branda como causa da violência.
Entre os vários fatores que a gente abordou nessa audiência a respeito de variáveis que influenciam na segurança, a Polícia Militar tem percebido que a dificuldade em lidar com os menores infratores, seja contendo eles, seja promovendo a reeducação ou a ressocialização, tem uma influência enorme. Então a Polícia Militar tem percebido nas suas ocorrências, e eu sou um exemplo disso, que são sempre os mesmos, atuando contra as mesmas vítimas, só que de uma forma cada vez mais violenta. Né? Como exemplo, há um menor cujo apelido é de menor, né? O apelido é bem significativo, que foi preso por mim num período de 20, 25 dias, 3 vezes. A primeira, um assalto numa numa lotérica aqui no centro da cidade, foi preso na ponte. Depois, um assalto à mão armada numa construção na Lagoa, foi preso no Rio Tavares. E a última vez, tomou de assalto um carro em Capoeiras, quase cometeu um latrocínio e foi preso por uma equipe da qual eu participava aqui na Praça Celso Ramos.
E o presidente da Câmara dos Lojistas da capital, Hélio Leite, reclama da crescente insegurança.
O comércio, de uma forma geral, tem sido assim muito atacado. O problema de segurança realmente está muito forte. A gente tem realmente um grande percentual de assaltos, furtos, arrombamentos noturnos. Realmente a coisa está muito grande. Não é centralizada nos postos de combustíveis, não. Então, assim, o comércio, de uma forma geral, está sofrendo muito com a falta de segurança pública.
A deputada Ângela Albino, presidente da sessão, nos conta os encaminhamentos dados às solicitações apresentadas durante a reunião.
É uma audiência muito rica, com uma ampla participação de Florianópolis, de fora da nossa cidade, no poder público, e nós esperamos agora, primeiro, uma audiência pública, uma audiência com o governador, trazendo o CDL, trazendo os CONSEGs, trazendo também os postos de combustíveis que, pela sua vulnerabilidade, estão numa situação bastante difícil. Levamos o CDL junto também. Esse é um dos encaminhamentos. Os outros incluem moções, indicações, que a nossa Comissão de Legislação Participativa vai desdobrar, inclusive um projeto de lei de algumas menções que foram feitas aqui. Nós também lamentamos algumas ausências. Festejamos as presenças, mas lamentamos algumas ausências, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o Secretário Estadual de Segurança Pública, que fizeram muita falta aqui, e foi pedido e a unanimidade aprovado que nós registrássemos esse descontentamento com essas ausências.
Prosseguem pelo Estado as audiências públicas do orçamento regionalizado. A primeira etapa de audiências está sendo acompanhada pela repórter Juliana Bassetti, que depois de Mafra e Canoinhas, nos fala sobre as demandas da região serrana do Estado.
Cerca de 250 pessoas estiveram reunidas para discutir as prioridades das secretarias regionais de São Joaquim e de Lages, que abrangem 18 cidades da Serra Catarinense. Com cartazes e faixas, elas pediam a pavimentação da SC-439, que liga Urubici até Rio Rio Rufino. A professora aposentada Maria Bernadette Dorroites mora na divisa dos dois municípios e sonha com o asfalto há 34 anos.
A grande dificuldade nossa é esse acesso, é essa estrada. São 30 quilômetros de buraco, buraco e buraco.
E a reivindicação de Dona Bernadette foi escolhida como prioritária para ser inserida na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2012. Além dessa, outras duas foram selecionadas pela comunidade para o ano que vem. A pavimentação do Caminho das Neves, que vai ligar Urubici até a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a adequação e melhorias na infraestrutura do aeroporto de São Joaquim. Já a SDR de Lages elencou outras três prioridades: a implantação do Hospital Regional, a pavimentação da SC-284 no trecho entre Anitta Garibaldi e Celso Ramos e a adequação e melhoria do aeroporto do Planalto Serrano. O secretário de Desenvolvimento Regional de Lages, Jurandir Agostini, disse que espera que as 16 prioridades elencadas na audiência pública sejam concretizadas nos próximos 4 anos.
Eu, como regional, minha prioridade é as 16 páginas que foi aprovada em audiência pública. Eu sei que é difícil, mas se for possível completar as 16 folhas que eu tenho, seria ótimo.
O líder do governo, deputado Eliseu Matos, do PMDB, se mostrou satisfeito com a grande participação popular e disse que esta é a prova de que a sociedade acredita no trabalho dos parlamentares.
A participação maciça da população. Nós estamos aqui 10 e pouco da noite e o auditório lotado. Acho que as pessoas acreditam no parlamento, acreditam na Assembleia Legislativa. Tem muita gente que desacredita, até próprio nosso, a gente desacredita. Mas o parlamento ainda é acreditado. E vamos fazer o orçamento regionalizado dentro daqueles que participaram, vamos atender.
Daqui a pouco, às 19 horas, acontece a audiência do orçamento regionalizado no Salão Negro da Prefeitura de Criciúma. No dia 29, às 7 da noite, no auditório da Unisul em Tubarão. E no dia 30, também às 7 da noite, no auditório da Unidave em Rio do Sul. As demais audiências serão realizadas em outubro, nos dias 10, 11, 13, 14, 24, 26 e 27. Você acompanha a cobertura de todas estas reuniões, onde são apontadas as prioridades de cada região de Santa Catarina, aqui na Rádio AL Online. A Assembleia Legislativa também realizará uma série de audiências públicas com o objetivo de divulgar a campanha Adoção Laços de Amor. Esta campanha é realizada em parceria com o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça, e busca reduzir o número de crianças abrigadas em instituições de acolhimento do Estado. Mobilizamos mais uma vez Diego Vieira com os detalhes.
Santa Catarina abriga cerca de 1.600 menores em instituições de acolhimento. A maioria com mais de 8 anos, ou seja, fora do perfil desejado por 98% das pessoas que planejam adotar. Incentivar a adoção de menores com mais de 8 anos é um dos principais objetivos da campanha Adoção Laços de Amor. Para divulgar a campanha, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais vai promover uma série de 7 audiências públicas nos municípios que concentram mais crianças à espera de novos pais. Os municípios que vão receber as reuniões são: no dia 30 de setembro, Blumenau; no dia 6 de outubro, Chapecó; no dia 19 de outubro, Criciúma; no dia 20 de outubro, Lages; no dia 31 de outubro, Joinville; no dia 4 de novembro, Canoinhas; e, por fim, no dia 7 de novembro, em Florianópolis.
O programa Atitude da TVAL, TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, recebeu o Prêmio Fátima de Jornalismo Ambiental de 2011, na categoria Telejornalismo. A cerimônia de entrega da premiação foi realizada na noite desta terça-feira, na sede da Associação Catarinense de Imprensa, em Florianópolis. O trabalho premiado tem reportagem e produção da jornalista Deluana Bus, imagens de Luiz Guilherme Sela e edição de Everton Medeiros. Energia do Futuro no Morro da Queimada aborda a iniciativa desenvolvida em uma comunidade carente da capital, onde um grupo de moradores passou a investir na produção de aquecedores solares feitos com garrafas plásticas e caixas de leite, gerando emprego e renda para a comunidade e ainda promovendo a preservação ambiental. O Conexão Geral termina aqui. Visite o nosso site www.radio.alesc.sc.gov.br. Todos os conteúdos estão disponíveis para downloads. A todos, uma boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.